Senhoras e senhores deputados, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Temos connosco os nossos convidados, o Sr. Secretário-Geral do Mar e Pescas e o Sr. Diretor-Geral das Políticas Marítimas, a quem agradeço a disponibilidade e a presença para aqui estar, esclarecer as senhoras e senhores deputados. Esta audição é no âmbito do projeto de resolução número 73/13, uma iniciativa do Bloco de Esquerda, recomendo ao Governo Regional que proceda ao pedido de adesão da região dos Açores aos serviços operacionais de resposta à poluição por hidrocarbonetos da Agência Europeia de Segurança Marítima. Sr. Secretário, já sabe como é que é a nossa metodologia de trabalho. Dar-lhe a palavra para uma intervenção inicial, antes de abrir as inscrições às senhoras e senhores deputados. E, portanto, faça favor, Sr. Secretário, tenha a palavra. E muito obrigado.
Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, confirme só se está a ouvir em perfeitas condições.
Muito bem.
Muito obrigado. A matéria que nos traz hoje esta comissão é naturalmente relevante para a região autónoma dos Açores. A nossa localização no Atlântico, a dimensão da nossa zona marítima envolvente, a intensidade de rotas internacionais e, em particular, a vulnerabilidade ambiental dos nossos ecossistemas marinhos, justificam que estejamos permanentemente atentos à capacidade de prevenção, monitorização e resposta a incidentes de poluição marinha. Dito isto, importa começar por clarificar um ponto essencial. Os serviços operacionais da Agência Europeia de Segurança Marítima, a ENSA, são disponibilizados aos Estados-membros da União Europeia e aos respectivos territórios europeus. A região autónoma dos Açores encontra-se, por isso, já abrangida naturalmente por esses serviços por via da República Portuguesa, enquanto Estado-membro da União Europeia. Não estamos perante um mecanismo ao qual a região tenha de aderir autonomamente, nem perante uma competência própria regional que substitua a intervenção do Estado português nesta matéria. Aliás, a própria ENSA, no parecer remetido à Assembleia Legislativa Regional, esclarece a sua atuação assenta numa lógica europeia de complementaridade, solidariedade e mobilização regional de meios. Ou seja, os recursos da ENSA não são possuídos, digamos, por um determinado território, nem estão exclusivamente afetos a uma ilha, uma região ou um país. São meios que complementam os recursos nacionais ou regionais, quando estes se revelam insuficientes e cuja ativação depende do pedido de Estado-membro, designadamente através de mecanismos europeus próprios. É importante também sublinhar que a atuação da ENSA não se esgota na resposta a derrame de hidrocarbonetos. Aliás, como sabem, a ENSA trabalha em rede com outras duas agências, nomeadamente com a Agência Europeia, a EFCA e a ESA, nomeadamente de fiscalização da atividade da pesca e da Agência Europeia para o Espaço. A agência dispõe de um conjunto mais vasto de serviços, que inclui navios de resposta, assistência em equipamentos, monitorização por satélite através do CleanSeaNet, apoio técnico em matéria de substâncias perigosas e nocivas, entre outros instrumentos. Assim, qualquer abordagem que reduza esta matéria apenas a hidrocarbonetos fica necessariamente aquém da realidade atual do mecanismo europeu de resposta à poluição marinha. Neste enquadramento, o projeto de resolução em análise parece-nos partir de pressupostos que carecem de maior precisão. Por um lado, porque indicia que a região autónoma dos Açores ainda não estaria abrangida pelos serviços da ENSA, quando na boa verdade está, por via da República Portuguesa. Por outro, porque parece reconduzir a questão a uma decisão regional de adesão ou de posse de meios, quando estamos perante um quadro de competências e ativação que se situa no plano do Estado-membro e dos mecanismos europeus existentes. Isto não significa, naturalmente, que a região não deva continuar a pugnar pelo reforço da capacidade de resposta no Atlântico, e em particular nas regiões ultraperiféricas. Pelo contrário, o Governo Regional tem defendido e continuará a defender que a especificidade geográfica dos Açores deve ser considerada nos exercícios de planeamento, avaliação de risco e posicionamento de meios. Mas esse trabalho deve ser feito com rigor institucional, em articulação com a República Portuguesa, com as autoridades competentes e com a própria Agência Europeia para a Segurança, ENSA. Um bom exemplo dessa articulação foi o exercício Atlantic Polex, realizado em 2025, na Ilha do Faial, nos Açores, do qual a ENSA participou a convite do Governo Português. Nesse contexto, foi enviado equipamento de contenção e recolha, utilizado pelas autoridades portuguesas em articulação com os meios de resposta estacionados e mobilizados a partir de estoques existentes em Portugal continental. Não obstante esta clarificação, importa deixar igualmente expresso que a região dos Açores, atendendo à sua localização geográfica, à extensão do seu espaço marítimo, à distância face aos meios enviados no continente europeu, vê como pertinente que possam existir meios contratualizados, pré-posicionados ou estacionados na região, ou com capacidade de mobilização rápida para os Açores. Devo-vos dizer que eu entendo mesmo que a União Europeia deveria pensar muito seriamente se uma destas agências não deveria estar sediada na região autónoma dos Açores. Isso mesmo foi transmitido ao Sr. Vice-Presidente da Comissão quando se citou a região autónoma dos Açores. Parece-nos, em termos do Governo Regional, parece-nos pertinente a colocação desta situação. Esta é uma preocupação legítima e coerente com a necessidade de assegurar uma resposta operacional eficaz em caso de incidente de poluição marinha de maior dimensão. O que importa distinguir é que essa proteção deve ser enquadrada nos mecanismos próprios da República Portuguesa e da União Europeia, designadamente no relacionamento com a ENSA e no planeamento nacional e europeu de resposta a emergências marítimas, e não como uma decisão autónoma da região e a serviços que já abrange. Portanto, no nosso entendimento é muito claro. O objetivo de reforçar a resposta à poluição marinha nos Açores é válido e merece um acompanhamento apertado. Aliás, a reunião considera mesmo pertinente que no futuro possam existir meios contratualizados, pré-posicionados ou estacionados na região ou com capacidade de mobilização rápida para os Açores, tendo em conta a nossa centralidade atlântica e a distância aos principais meios de resposta. Contudo, a formulação concreta de projetos de resolução é pouco exata, redutora no âmbito material e suscetível de criar a percepção errada que estamos perante uma responsabilidade direta da região autónoma dos Açores, quando a matéria se insere, essencialmente, no quadro das competências da República Portuguesa e dos mecanismos europeus de resposta disponíveis para os Estados-membros. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário, por esta intervenção inicial. Abro agora a inscrição já aos seus deputados e tenho a inscrição do Sr. Deputado António Lima e da Sra. Deputada Joana Pinto Tavares, mas começamos pelo Sr. Deputado António Lima, que foi o primeiro a inscrever-se. Faça a permissão. Até a palavra. Sr. Deputado, o microfone desligado.
É verdade. Típico. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário, agradecer a sua presença, o Sr. Diretor Regional, cumprimentá-lo também. Face à introdução, à explanação inicial do Sr. Secretário, tenho duas ou três questões a colocar. Primeiro, também para clarificar, pese embora o título do projeto de resolução, ele deve ser lido, obviamente, em conjunto com os seus pontos resolutivos, que, julgo eu, respeitam inteiramente aqui a distribuição de competências das diversas entidades face a esta matéria, nomeadamente do combate à poluição marinha, e por isso mesmo tivemos esse cuidado, no sentido de todas as formulações da resolução têm efetivamente em conta a distribuição de competências. A recomendação, uma das recomendações é de facto ao Governo Regional, mas prende-se com a necessidade ou a recomendação para que o Governo Regional desenvolva, junto do Governo da República, os esforços para aqui a integração da região, e quando se fala em integração não formal, porque ela é jurídica, porque ela existe, mas na alocação de meios na região que possam ser utilizados em resposta a acidentes com hidrocarbonetos ou outros que levem à poluição marinha. Esta matéria pode ser eventualmente precisada, mas no que diz respeito às questões de competências, julgo eu que o projeto de resolução respeita-se integralmente, e no seu segundo ponto também tem-se uma pronúncia por iniciativa própria da região ao Governo da República, ou seja, mais uma vez clarificando aqui que as competências do Estado-membro são do Estado-membro, não da região, e procuramos no projeto de resolução salvaguardar esta mesma matéria. Do ponto de vista político, aquilo que gostaria de questionar o Sr. Secretário, mas embora já tenha aludido a isso na sua intervenção inicial, era se o Governo Regional, no âmbito até dos exercícios que já foram realizados na região, que há pouco referiu, em 2025, em que foram efetivamente transportados meios da Agência Europeia para a região no âmbito desses exercícios, aquilo que gostaria de perguntar é se o Governo Regional veria efetivamente de forma positiva que pudessem ser alocados meios da Agência Europeia para a Segurança Marítima na região autónoma dos Açores, para a região autónoma dos Açores, no sentido de haver uma maior capacidade de resposta, uma maior proximidade destes mesmos meios à região, porque efetivamente, obviamente que quem é responsável e tem que garantir a resposta a um acidente deste tipo, trabalhará sempre com os meios que tem ao seu dispor. Mas também não será menos verdade que ter mais meios e maior capacidade de resposta e mais celas será sempre melhor do que não ter. Daí esta minha questão de fundo, que é se o Governo Regional de facto vê como positivo a possibilidade da existência ou da alocação de meios da Agência Europeia para a Segurança Marítima para a região. Qualquer que sejam esses meios, entramos aqui depois numa questão mais técnica, quais podem ou poderiam ser os meios, mas do ponto de vista do objetivo, se o Governo acompanha esse objetivo e se concorda com ele. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Secretário, tem a palavra. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado António Dimas. Eu 100% de acordo, mas é preciso termos consciência de dois factos. Eu comecei por dizer que eu gostava muito de ter uma destas agências sediadas nos Açores. Eu acho que os Açores, em termos políticos e em termos geopolíticos e em termos geoestratégicos, merecia que uma destas agências estivesse sediada nesta área, exatamente para este problema da dimensão marítima da bacia do Atlântico, quer nas relações norte-sul, quer leste-oeste. É uma opinião que mantenho e que reforça muito aquilo que o Sr. Deputado António Lima vem dizer, porque a ENSA, como sabem, não tem só estas questões dos hidrocarbonetos, tem outras questões. Aliás, esta semana mesmo vamos ter em Ponta Delgada uma reunião da ENSA para trabalhar um pouco as questões e pensar um pouco estas questões do risco associado a outras matérias, nomeadamente da parte da pirataria, da parte da pesca ilegal e de um conjunto de outros riscos que estão associados à bacia do Atlântico. E, portanto, temos também que perceber nesta coisa dos hidrocarbonetos o risco que está associado à região autónoma dos Açores comparado com as outras regiões onde os meios estão disponíveis. Aliás, eu não ouvi, infelizmente, a audição da Porto dos Açores e do sistema da Autoridade Marítima, mas a Autoridade Marítima, que trabalha muito perto connosco, tem essa estrutura muitíssimo bem organizada, muitíssimo bem estruturada nos quatro níveis de intervenção. E, portanto, os meios que estão assegurados para a região autónoma dos Açores pela Autoridade Marítima são, em coordenação com as outras entidades que têm competências nesta matéria, são considerados suficientes. É claro que se o senhor me pergunta, para efeitos de redundância, um navio que tenha que sair de Leixões e ter que chegar aos Açores porque leva 5 dias, ou 3, ou o tempo que for, e se tivermos um acidente podemos ter problemas ecológicos grandes, eu diria que sim. Era preferível ter, por prevenção e por redundância, esses meios sediados na região autónoma dos Açores, e nós estaremos disponíveis para trabalhar nesse sentido. É preciso também quando se diz isto, e porque no momento em que nós estamos a passar as dificuldades orçamentais que temos em determinadas áreas, é preciso pensar no custo-benefício destas decisões, quer dizer, manter meios numa zona de baixo risco tem custos relativamente elevados e, portanto, deve ser pensado. Também dizer que há este problema da dualidade entre aquilo que há, entre aquilo que está armazenado e aquilo que está disponível em tempo útil, não é? E, portanto, eu penso que o sistema que está pensado no âmbito do Mar Limpo, em termos de organização estrutural da intervenção na região autónoma dos Açores, parece-me que está bem estruturado, está bem organizado, as entidades estão, digamos, articuladas, cada um sabe o que é que tem que fazer em caso de acidente e, portanto, parece-me que os meios que estão disponíveis, digamos, serão suficientes, embora, claro, esteja de acordo com o senhor deputado António Lima, que eu gostaria de ter, por redundância, os meios criados aqui. Eu, na boa verdade, como lhe disse, gostava de ter a agência toda aqui, mas isso é um outro filme. E, portanto, sim, estou de acordo consigo nessa perspectiva. Não sei se o seu diretor regional quer...
Não tem nada a acrescentar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Sr. Deputado António Lima, quero usar direito a réplica.
Sim, Sr. Presidente, de forma breve. Muito obrigado, Sr. Secretário. No âmbito do exercício que foi realizado em 2025 e a alocação de meios que foi feita para a região, meios adicionais, para além daqueles que já existem, qual é a avaliação que o Governo Regional faz desse exercício e da necessidade de alocação de meios em função de um acidente como aquele que o exercício simulou, assim, por assim dizendo. Ou seja, quais foram os meios que foram alocados que não existem na região e esses meios serão necessários em que tipo de acidentes com hidrocarbonetos? Estamos a falar de acidentes de que níveis? Ou seja, de pequena escala, de média ou de grande escala? Isto também para percebermos se a capacidade que existe na região dá resposta a diferentes... que resposta dá a diferentes níveis de acidentes com hidrocarbonetos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Sr. Deputado, para responder, Sr. Secretário tem a palavra. Faça a favor.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, Sr. Deputado António Lima. O exercício foi, na perspectiva da Secretaria Regional do Mar e das Pescas, muito bom, porque mostrou duas coisas importantes. Primeiro, que os níveis de atuação e de intervenção, quer ao nível local gerido pela Capitania, quer ao nível regional gerido pelo COA, mostrou uma excelente articulação entre as entidades que participam e que devem ter intervenção. No caso da Secretaria Regional do Mar e das Pescas, a Direção Regional de Políticas Marítimas foi quem participou no evento, obteve a formação do seu pessoal, articulou o seu pessoal com as outras instituições sobre o que fazer em cada momento e, portanto, até a própria articulação de meios, tal como previsto no plano Mar Limpo, os meios que não estavam disponíveis para o tipo de intervenção que estava planeada foram deslocados do continente para a região e funcionou muitíssimo bem, quer em termos de timing, quer em termos de intervenção, quer em termos de solução para o problema que estava em exercício. E portanto, como sabe, nós temos vários níveis de risco. O nível mais básico é o quarto nível, que é quando não temos problema nenhum, é a situação que estamos neste momento, até ao nível 1, que é aquele nível em que o país não tem meios e tem que recorrer à parte internacional. Não é? É claro que a região autónoma dos Açores, e é importante dizer isto, o risco que está associado, analisado pela própria ENSA, relativamente à zona dos Açores, é um corredor que está muitíssimo bem identificado, mas quando comparado com as outras áreas, o risco é relativamente baixo. Não é? E, portanto, esta é a premissa básica para este nível de intervenção. Não é? E, portanto, eu penso que sim, eu penso que, estes exercícios são importantes, devem continuar, e nós promovemos também com a Autoridade Marítima nós temos muito contacto permanente, quase diário, com a Autoridade Marítima relativamente a estes problemas, não é? E, portanto, estamos muitíssimo bem articulados, reconhecendo quem tem as competências de intervenção e fazendo a intervenção dentro das nossas próprias competências, que têm mais a ver com esta parte da Direção Regional de Políticas Marítimas ao nível da sensibilidade ecológica. Não sei se o Sr. Diretor Regional de Políticas Marítimas quer acrescentar alguma coisa, mas é basicamente isto.
Poderei acrescentar, Sr. Presidente, com permissão. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sim, aqui um bocadinho em jeito de complemento e ainda ao encontro daquilo que foi questionado relativamente aos meios que foram utilizados aqui no Atlântico Polex. Eu devo dizer que, por um lado, estes exercícios têm uma vertente de colocar no terreno todas as entidades, testar os mecanismos de acionamento e depois identificar como é que se deve agir em cada situação à medida que elas vão acontecendo. Permitiu, como o Sr. Secretário disse bem aqui, e por isso é que temos uma perspectiva de que correu bem, porque permitiu demonstrar a boa integração e interação entre os diferentes departamentos, sejam eles europeus, porque a EMSA também deslocou para cá equipamento, seja ele do ponto do Centro Operacional dos Açores, do ponto de vista da área marinha, da Autoridade Marítima, exato, muito obrigado, e também da parte da Proteção Civil, bem como depois do Governo Regional. Na parte do Governo Regional, e começo por aqui, obviamente a intervenção da Direção Regional de Políticas Marítimas tem muito mais a ver com a questão dos ecossistemas marinhos e com a biodiversidade, fauna e flora, e obviamente houve formação, houve exercícios de resgate de tartarugas e de aves marinhas, e depois e aí entra o nosso conhecimento e pôr em prática aquilo que também decorre das formações, como agir e quais é que são os melhores descontaminantes. Da parte da Proteção Civil houve obviamente a interação com ou intervenção na área de salvamento de pessoas envolvidas no acidente, e depois também temos a Portos de Açores, que há pouco não referi, que também é uma entidade importante, porque tem meios e, pese embora a sua jurisdição seja portuária, estes exercícios permitem exatamente nesta finalidade de complementaridade de meios, não é? Porque não vai haver uma redundância todas as entidades terem exatamente os mesmos meios. É importante é que os meios que existem estejam devidamente sinalizados, esteja sinalizada a sua operacionalidade ou não, porque isso também é uma preocupação, e há sempre esta interação entre a Autoridade Marítima e as diversas entidades sobre qual é que é o grau de operacionalidade, se está operacional ou não aquele recurso, e no fundo este exercício permite também agilizar estas vias de comunicação. E do ponto de vista, ou seja, aqui a Portos dos Açores disponibilizou as suas mangas de contenção que foram usadas fora do ambiente portuário. E a nível europeu foi disponibilizado um mecanismo que permite a recolha de hidrocarbonetos por arrasto e que depois acaba por os conter num reservatório próprio que permite até depois o seu reencaminhamento ou reutilização, até dependendo do tipo de hidrocarbonetos que estamos a falar, mas tem um reservatório que depois permite já em zona portuária fazer a sua transfega para outros, ou seja, para contentor ou para o reservatório adequado. Esse mecanismo é um mecanismo que lá está, como disse o Sr. Secretário, e aqui a importância desta dualidade que é preciso pesar entre o local de armazenamento e a disponibilidade do meio, não é? Ou seja, isto é preciso pesar, a EMSA faz esta avaliação de risco, fez a última agora em 2025, em que avalia, exatamente também, tendo em conta as áreas de maior ou menor risco, e nós quando vemos os próprios mapas que a EMSA disponibilizou à Comissão, conseguimos ver que quando vemos micro, vemos alguma pressão de tráfego marinho, marítimo na região autónoma dos Açores, mas quando fazemos um zoom out, né, ou seja, uma visão mais macro, verificamos que ela é menor do que nas zonas mais costeiras e, por exemplo, justifica se calhar a existência de alguns meios estacionados nas Canárias e não estão estacionados nos Açores, quando vemos essa pressão de tráfego marítimo. Mas pronto, de qualquer das formas, esse meio que foi disponibilizado foi um meio que foi transportado pela Marinha Portuguesa, mas que é passível de ser transportado, por exemplo, pela Força Aérea, ou seja, porque é um contentor de 10 pés, que tem este dispositivo, no fundo, que permite rapidamente fazer a recolha por arrastamento de hidrocarbonetos, neste caso específico. E julgo que é isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Senhora Deputada Joana Pombo Tavares, passa a favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário, Sr. Diretor Regional, muito obrigada pelos esclarecimentos que fizeram até agora. Realmente, alguns deles de questões que eu tinha e que também o Sr. Deputado António Lima colocou, ia fazer se calhar só o enquadramento a ver se está de acordo com aquilo que apontei até agora. Ou seja, sem dúvida que daquilo que decorreu até agora, o Sr. Secretário considera que os meios que existem na região e atendendo também ao exercício feito, que considera que são suficientes no sentido em que de forma articular entre uns com os outros funcionaram, que também tinha já feito algumas diligências no sentido de refutar a capacidade de resposta aos Açores, também reforçou que sim, que já tinha feito esta intenção, e que sem dúvida foi claro no que diz que considera que os Açores poderiam ter mais meios adequados, ou seja, uma prontidão mais rápida, atendendo também àquilo que já referiu e que acho que é nítido também e dito por este projeto de resolução, que é a posição estratégica que os Açores têm nesta circulação de tráfego e que aumenta este risco de poluição. Tinha uma questão que era se dispõe o Governo Regional e a Secretaria de alguma avaliação de risco, ou seja, algum estudo, alguma avaliação de risco de poluição, não só direcionada aos hidrocarbonetos, mas, claro que tendo em conta este assunto e que este assunto tão importante em toda a nossa, no impacto que pode ter dos ecossistemas e da nossa biodiversidade, como referiu, se dispõe de alguma avaliação do risco de poluição à região. Se sim, se nos pode facultar, se não, se há alguma coisa que considera fazer. E depois também, considerando a visita que vamos fazer à tarde, ou seja, enquadrando, porque não sei se o Sr. Secretário se tem essa informação, ou seja, nós, a CAPAD de hoje é em Santa Maria, porque vamos visitar à tarde o teleporto de Santa Maria, atendendo que o CleanSeaNet, as análises, as recolhas de dados aqui do Atlântico, são feitos através do teleporto, através dos dados recebidos pelo Sentinel-1 e pelo radar SAT que faz a vigilância marítima e que juntamente com as outras imagens de satélite que a EMSA tem contratualizado faz com que haja uma cobertura de 4 milhões de quilómetros quadrados por dia de imagem de satélites e de vigilância marítima, e atendendo que nós temos este recurso na região e que esta análise de dados é feita para o Atlântico em termos de poluição de hidrocarbonetos, se poderá eventualmente, ou se considera, primeiro se considera ser importante e se poderá ser uma algo a considerar pelo Governo Regional, de a semelhança que há do CleanSeaNet para os derrames de hidrocarbonetos, se poderá ser equacionado, por exemplo, para vigilância e para fiscalização das áreas marinhas protegidas da região. Ou seja, se esta recolha de imagem, dado atendendo à proximidade e a termos esse serviço local também, se poderia ser, por exemplo, um serviço adquirido pela região. Isto porquê? Porque esta depois pode ser uma questão que nós colocaremos ao teleporto, se há essa possibilidade de recolha de dados, por exemplo, para fiscalização das áreas marinhas protegidas, e se consideraria o Governo Regional isso uma possibilidade. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Sr. Secretário Regional, para responder, tem a palavra. Passa a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Joana Pombo, muitíssimo obrigado, acho que duas questões muito pertinentes. E a primeira, as análises de risco. As análises de risco são feitas pela própria ENSA, o Governo Regional não tem propriamente, não faz propriamente essa análise, embora possa haver estudos académicos com esse tipo de análise. Relativamente à vigilância marítima, e porque vai visitar o teleporto, eu preciso fazer aqui uma correção, porque a ESA não trabalha com a ESA, mas trabalha com a Frontex e com a EFCA. E sim, a resposta é sim. Nós, aliás, o historial da região autónoma dos Açores mostra exatamente essas preocupações da importância de ter a informação de detecção remota e, sobretudo, de satélite. A primeira estação de satélite da região autónoma dos Açores foi montada aqui no DOP, na Horta, e foi subsidiado e financiado por uma necessidade identificada pela Secretaria Regional de Agricultura e Pescas. E, portanto, essa questão é uma questão que tem muitos anos. Eu devo-lhe dizer também que, numa segunda fase, já a Direção Regional de Políticas Marítimas, então DRAM, Direção Regional dos Assuntos do Mar, tinha levantado essa questão da monitorização por meios remotos e, portanto, foi pela própria Comissão Europeia levantado a possibilidade de poder fazer um estudo de empresarial, da qual membros daqui da Academia participaram e até desenvolveram muitos dos serviços informáticos que deveriam ser em sistema de procurement, ou seja, no final a região deveria demonstrar interesse em adquirir aqueles serviços. Esses serviços foram feitos, foram realizados, mas a região nunca os adquiriu e confesso, nesta altura do campeonato, que não sei qual é a situação, mas deveríamos de facto rever, porque nós continuamos a identificar essa necessidade. Embora a Thales forneça serviços para a ENSA, e a ENSA tenha serviços, nomeadamente para hidrocarbonetos, esses serviços são, digamos, de baixa resolução e são um pouco user-friendly para a utilização do dia-a-dia. Também dizer-lhes que é uma preocupação que a Thales conhece bem esta história, é um problema que temos vindo a levantar, quer no âmbito da Comissão Europeia, quer por via de projetos do Horizonte 2020, quer no âmbito de outro tipo de projetos, que nós deveríamos ter serviços que fossem mais friendly, nomeadamente do Copérnicos, porque os serviços que temos do Copérnicos continuam a ser serviços, digamos, que não nos satisfazem, para não utilizar outro termo, que não são verdadeiramente, não respondem às necessidades que queremos. Nós queríamos ter serviços muito objetivos, muito precisos, para dados que os satélites podem recolher, até porque nós temos aqui no FAIAL competências técnicas para esse efeito, e portanto nós deveríamos ter serviços dirigidos, nomeadamente à Direção Regional de Políticas Marítimas e à Secretaria do Mar, e no futuro, para a rampa no âmbito da gestão e recolha, armazenamento e gestão dessa informação. Portanto, eu acho que sim, que é muito pertinente. Até agora temos vindo a trabalhar com a Comissão Europeia, porque no âmbito da EMODNET, no âmbito de Copérnicos, no âmbito da ESA, no âmbito do teleporto e da Thales, portanto estamos à espera de saber ou de tentar perceber qual é a melhor maneira de poder desenvolver estes produtos. Também dizer-lhe que carecemos, em termos de governo regional, carecemos de ter técnicos qualificados na detecção remota e na área da oceanografia para que possam desenvolver e possam interagir de forma mais técnica com estas ferramentas, não é? Porque são muito técnicas, exigem conhecimento, exigem formação e muitas vezes os departamentos de Estado não estão preparados para esse fim. A esse propósito, dizer-lhe também de que muito recentemente Iniciamos outra vez estes contactos com o Okeanos e com o DOPA, no sentido de perceber em que estado é que estamos, com, porque sabemos que continua a haver investigação nesta área, sabemos que existem rotinas que estão a ser desenvolvidas para a recolha desta informação, e portanto o Governo Regional está a tentar perceber como é que podemos desenvolver um user-friendly, se quiser, adaptado à região, e este é que é o problema. Não é? Lembro-lhe, por exemplo, quando foi do Plano Regional de Alterações Climáticas, nós utilizamos os dados que estavam disponíveis na NOAA, e esses dados tinham muitos gaps para a região autónoma dos Açores. Havia muita falta de conhecimento, inclusive em informação oceanográfica. As interpolações que fazíamos eram interpolações muito rudimentadas, porque não basta termos também só a parte dos satélites, é preciso depois termos cruzeiros de investigação, e esperamos que o novo navio de investigação possa colmatar grande parte dessas falhas para preencher essas lacunas de conhecimento. Não sei se lhe respondi, mas este é o estado de arte, digamos, desta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário. Sra. Deputada, quero usar a direita rápida.
Esclarecida. Obrigado, Sr. Secretário.
Tem a palavra o Sr. Deputado Parente, passa-me ao Sr. Deputado.
Antes de mais, muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradecer ao Sr. Secretário e ao Sr. Diretor-Geral a presença. Já não há, na minha opinião, muito a questionar, porque as respostas foram conclusivas também às questões que foram colocadas. Há apenas referir aqui duas ou três questões que foram também levantadas, e começando aqui pelas intervenções que me antecederam, dizer que nós também, em reunião com a Comissão Europeia, recentemente, na visita que fez à região, fizemos também questão de frisar a importância e no que refere à rampa, da própria União Europeia se dedicar mais ao apoio à fiscalização das áreas, porque de facto a região está à frente do seu tempo no cumprimento de metas, mas isso também deve ser merecedor de atenção e de apoio, porque não basta legislar, pois é preciso fiscalizar, é preciso monitorizar, é preciso uma série de competências, e a União Europeia tem também de facto aqui uma responsabilidade de apoiar aquele que é um bom aluno e que tem feito efetivamente um caminho importante. Relativamente a este assunto, dizer aqui que gostava também de questionar, apesar de que penso que a resposta já está mais ou menos explícita, o simulacro realizado em 2025, o Atlântico Polex, na nossa opinião, importa essencialmente para promover uma adequada articulação entre as entidades, e portanto a primeira questão que eu gostaria de colocar é se nesse simulacro se percebeu a sintonia e que os canais de comunicação funcionam e que a articulação de meios mobilizados também funciona de forma proporcional à ocorrência. Dizer também que, de facto, a Autoridade Marítima Nacional, que ouvimos há pouco, referiu que a EMSA entendia, e também se decorre da sua resposta, que o risco de acidentes por hidrocarbonetos na região é um risco baixo. O risco baixo não significa que não aconteça, mas que também pelo mapeamento que faz acompanhar é disso que ocorre. E o Sr. Secretário falou também sobre a questão de mobilização de meio. Eu gostava apenas também de dizer que, de facto, a EMSA, na sua resposta, diz, e passo a citar, embora o conceito de base do serviço assente no transporte rodoviário, a agência tem vindo recentemente a dar particular ênfase à aquisição de equipamentos passíveis de transporte aéreo, tendo em conta as limitações inerentes ao acesso rápido a determinadas partes no território europeu. E, portanto, há aqui, de facto, uma via aberta para que se mobiliza recursos europeus em caso de necessidade e à semelhança de outros acidentes. Portanto, aquilo que se percebe deste funcionamento da agência, a agência procura dispersar meios para depois, em função de uma necessidade, os mobilizar de forma somada em proporção à ocorrência, tal como já aconteceu aí. No nosso caso, colocados em Brest, em França, em Vigo, em Sines, e portanto... Gostaria apenas de perceber se essa articulação de facto funciona, dentro, claro, das competências que já extravasam o âmbito regional. Nós estamos, e é importante isso ficar claro, e a Autoridade Marítima Nacional também confirmou exatamente isso. Nós estamos perante, quando acidentes de risco agudo e grave já envolvem a competência nacional e na articulação, e, no fundo, perceber se essa articulação regional, nacional e europeia funcionou bem também pelas diversas entidades, e pronto, e deixar aqui. Também esta seria muito bom se o Sr. Secretário conseguisse trazer para a região a sede que está em Lisboa da EMSA, que até se atuaria, ficaria bem adequada com todos estes meios que temos. Estou a pensar também na zona livre tecnológica, que também poderia ter aqui uma participação, bem como outras valências que estão bem localizadas aqui na nossa vocação marítima. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário-Geral, para responder, faça favor ter a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Parente, muito obrigado pela... Eu gostava de começar pela rampa, sim. Nós começamos a perceber agora, com a articulação com a União Europeia, que nós estamos muitíssimo à frente e estamos muito desgostosos que a União Europeia não estava preparada para ter um bom aluno, não é? E, portanto, está-nos a causar algum incómodo, algum mal-estar. Temos dito isso nas instâncias europeias, embora a União Europeia esteja a responder com alguma celeridade também. Não é? O exercício COLEX serviu exatamente para isso, para fazer a articulação. Repare que a estrutura nacional, toda a estrutura nacional de busca e salvamento e a contaminação de poluição marinha está organizada e está estruturada sempre desta forma de ter diferentes níveis de operacionalidade, porque os meios são naturalmente escassos. Há estas análises de risco que são feitas e é com base nessas análises de risco que se definem os meios que estão disponibilizados a diferentes níveis, não é? Ao nível local, regional, nacional e europeu. E funciona bem, se olhar para a área de busca e salvamento, a relação entre a marinha, os meios navais que têm, a força aérea, o helicóptero, portanto há uma articulação que funciona com os meios que temos disponíveis, e sempre que não temos meios disponíveis, acionamos os meios nacionais, e sempre que em termos nacionais não temos meios, acionamos os meios europeus ou internacionais. E portanto, nessa perspectiva, eu penso que estamos muitíssimo bem articulados, penso que o exercício mostrou isso, embora esteja de acordo com a palestra inicial do Sr. Deputado António Lima, de que é sempre preferível termos, por redundância, mais meios disponíveis. Não é? É preciso também chamar a atenção que nesta coisa do custo-benefício, a própria ENSA chama a atenção para as limitações orçamentais que a agência tem, porque a agência não faz só isto, e daí é o nosso interesse, aliás, em ter essa agência sediada cá, não é propriamente para esta área dos hidrocarbonetos, é para as outras áreas, nomeadamente para as áreas de monitorização e para os meios de repaz, com drones, etc., que a agência tem disponíveis. E, portanto, nós vamos agora também dizer isto, vamos agora também articular-nos mais com, ou tentar articular-nos mais com a ENSA, com a EFT e com a Frontex, exatamente por causa do cluster do mar e por causa do MarTech. Não é? A partir de agora vamos iniciar esse processo e tentar perceber como é que nos podemos articular mais em termos de meios, ou como é que poderíamos, fora destas áreas específicas de articulação, como é que poderíamos ter acesso a outros meios que a ENSA tem, ou como é que nós podemos trabalhar com a própria ENSA, com a própria EFCA e com a própria Frontex, como é que nós poderemos, neste âmbito do cluster, trabalhar com estas agências. Este é o objetivo. E, portanto, eu penso que temos um caminho grande a percorrer. O Sr. Diretor Regional de Política Marítima tem uma ação, Sr. Presidente, se permitir.
Pode ser, por favor.
Bem, obrigado. Era só para acrescentar exatamente no seguimento do que o Sr. Deputado Parente disse relativamente ao estudo de mecanismos que permitam, por exemplo, o transporte aéreo para zonas mais remotas. Um dos aspectos que verificámos neste exercício Atlântico Alex foi que, exatamente, pese embora na altura tenha sido transportado via marítima, reforço, o meio que foi disponibilizado pela EMSA e esteve aqui operacional, que aliás tem a mais-valia de poder ser operacionalizado com praticamente qualquer embarcação, uma embarcação, mesmo os navios da Atlantic Line têm força suficiente para por exemplo, fazer acionar aquele mecanismo, mas os rebocadores que nós temos, o próprio lancha de pilotos é suficiente para o poder operacionalizar, o que demonstra bem também aqui esta preocupação em que os mecanismos sejam, no fundo, multifunções, fáceis de colocar no terreno, com os meios que já existem, não é? E também demonstra um bocadinho a complementaridade de meios, que lá está, ele foi transportado por via marítima, facto, mas poderia ter sido transportado no, pela Força Aérea, porque é um contentor de 10 pés, que normalmente cabe nos aviões de carga que a Força Aérea tem. Mas efetivamente, pronto, é para, só para fazer esse reforço relativamente à tentativa nestes exercícios de haver uma complementaridade entre os diversos meios. E pronto, e reforçando aquilo que o Sr. Secretário disse, é óbvio que aquilo, uma coisa é o que era desejável, outra coisa é aquilo que depois é possível, e às vezes as redundâncias nem sempre são possíveis, exatamente pelos diversos constrangimentos financeiros, de localização, que a própria EMSA também tem, e por isso é que isto requer muito mais um planeamento e um conhecimento a um minuto de que meios é que estão disponíveis e onde, para que depois a resposta possa ser efetiva no momento em que é necessário e que esteja dentro dos parâmetros que a própria União Europeia define para si própria, que se possa agir em menos de 24 horas. Obrigado.
Muito obrigado. Pergunto já mais alguma inscrição? Sr. Deputado, quer usar direito a réplica? Não. Há mais alguma inscrição? Há mais inscrições para a segunda ronda? Pergunto se há alguma inscrição no âmbito da segunda ronda? Não havendo, então, Sr. Secretário, eu sou o Diretor Regional. Muito obrigado pela vossa sempre e pronta disponibilidade. Têm sido muito colaborativos com esta nossa comissão e, portanto, quero agradecer-lhe essa abertura e essa vossa disponibilidade. Desejar-lhe um bom dia, um bom trabalho e uma boa semana.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia e muito bom trabalho.
Bom dia a todos. Obrigado.